Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, doutor Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
Olá, você que nos assiste, uma ótima tarde.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, para o Brasil, o Grande Rio e o Brasil, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, .digital. Ao vivo pelo YouTube e Facebook. O nosso programa, amado ouvinte, é interativo. Portanto, ligue para o nosso telefone convencional, se você optar. O DDD é 21. Qual é, Alonso?
3386-1400.
Ou então, pelo WhatsApp. O DDD também é 21. 984-867633. Repetindo. DDD 21. 984-867633. Continuamos prestando a nossa... Não é bem homenagem, mas o reconhecimento do legado desses vanguardeiros do movimento espírita, e que devemos honrar e saber valorizar esses esteios, esses pilares do movimento espírita, que hoje ganha o domínio popular como o terceiro maior segmento religioso do nosso país. Então, graças a esses vanguardeiros, e damos aqui então o nosso preito de gratidão. Vamos prosseguindo e nós vamos aguardar exatamente que vocês nos ajudem a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós nos lembramos da desencarnação de Joel de Matos Alvarenga, ocorrida a 30 de agosto de 2005. Joel Alvarenga, muito conhecido, inclusive, no meio espírita, por todo o seu trabalho e também pela sua esposa, que foi uma grande trabalhadora da doutrina, a dona Zilda Alvarenga. E Joel se tornou espírita com a influência de Dona Zilda. E ele ajudou a levar adiante várias decisões, vários núcleos. Ele, conhecendo a cruzada dos militares espíritas, ele fundou em 1949 o núcleo da cruzada espírita, de militares espíritas, de Natal, no Rio Grande do Norte, onde funcionava também a Mocidade Espírita Alta de Souza. ele também participou do grupo espírita Discípulos de Francisco de Paula. Foi conselheiro da Rádio Rio de Janeiro, em janeiro de 1987, depois assessor da presidência, vice-presidente e finalmente presidente da Fundação Espírita Cristã Cultural Paulo de Tarso. E ele muito lutou pela melhoria da rádio, buscando aprimorá-la, buscando aperfeiçoá-la. Então, nós devemos muito a ele do que temos hoje, já tão equipamentos modernos, maneiras de agir, a sua visão. Nos lembramos também de Albert Desrochard. Aqui tem um nome grande, né? Eugênio Augusto Albert Desrochard Daglan. E ele desencarnou a 2 de setembro de 1914. Né? 2 de setembro, seria o dia de hoje, 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Foi engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos espíritas, escritor, tradutor, administrador da Escola Politécnica de Paris. E ele foi militar durante algum tempo, mas querendo dedicar-se mais aos seus trabalhos científicos, ele abandonou o serviço militar e foi pesquisar principalmente o magnetismo animal, e ligando depois o magnetismo e espiritismo, estudou essa polaridade, contribuiu para a fase da classificação do estado sonambúlico, mostrou o mecanismo de desdobramento físico e, por meio de passes longitudinais aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar neles a regressão de memória. Foi membro de várias sociedades científicas, tem alguns livros editados em português, A Levitação, As Vidas Sucessivas, As Fronteiras da Ciência, A Suspensão da Vida, e tem esses livros ligados ao aspecto científico dos fenômenos, mas ele tem também vários livros da sua área de atuação como cientista. E nós agradecemos a essas pessoas que, cada uma na sua área, contribuiu para a consolidação e a credibilidade do movimento espírita.
Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela acetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.
Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, comentários do Dr. Alonso Santos.
Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco. Por isso, sempre solicitamos, né, que você pegue aí na sua biblioteca, na sua livraria, na sua escrivaninha, o seu Evangelho, para juntos fazermos essa reflexão. Eu sei que praticamente todos já estão com o Evangelho nas mãos, né, só aguardando. Nós hoje vamos iniciar o capítulo de número 25, querido ouvinte, que se intitula Buscai e Achareis. Só que antes de iniciarmos aqui com essa passagem, né, da ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, nós acabamos de ouvir o médium Chico Xavier, né? Chico Xavier, uma pessoa muito adiante do seu tempo, né, com a sua mediunidade, com seus conhecimentos. E quando eu li o título desse capítulo, Buscai e Achareis, eu lembrei muito dele, né, porque ele deixou uma mensagem assim, muito clara para todos nós, que ela vale assim como assim, um patamar, né, para a gente começar essa busca e achar essa busca, e para que essa nossa busca não seja uma busca em vão. Então, uma das condições que Chico colocou, que vale muito para os tempos atuais, foi a seguinte. Ele falou assim, olha, todas e quaisquer pessoas ou povos, quando se afastam de Jesus, mergulham num processo de perturbação muito grande. É como se a vida perdesse a finalidade, perdesse o sentido. Porque sem Jesus, estamos sem a bússola que orienta nossos caminhos. Então, condição sine qua non para se buscar e se achar é a sintonia com o Mestre, é a sintonia com o Espírito Crístico. Porque senão essa busca é em vão, você vai estar sem essa bússola. Se você vai buscar, mas está guardando ressentimento, mágoa, está aborrecido, está revoltado, está achando que o mundo está todo errado, que não tem mais jeito, que o país está em convulsão, você não está se colocando num estágio tal que permita essa sua aproximação com o Espírito Crístico e a sua busca seja segura. Então, o primeiro passo, segundo Chico Xavier, é abrir o coração. Ah, Alonso, então já não vou mais reclamar, não, já vou abrir o meu coração, já que o momento é agora. Palavras de Chico não são palavras em vão. Se ele falou isso, é até um referencial fácil, né, para você ver se determinados grupos, determinadas pessoas estão pelo rumo certo, uma visão que te deixa assim, mais seguro, para você não fazer julgamento precipitado, é ver se elas estão no caminho, tem Jesus no coração, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas concepções de vida. Se não tem, dificilmente ela vai estar no rumo certo, né? Condição sine qua non é abrir o coração para o alto, para que as decisões sejam acertadas. Então agora vamos lá, busca e achareis. O item 1, uma passagem evangélica contida em Mateus, que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha,
e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que os pedirem? Evangelho de Mateus. E agora vem a explicação de Kardec, né, no item 2, ele vai dizendo assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Perceberam, querido ouvinte, nesse parágrafo inicial do item 2, como se enquadra em tudo nessa mensagem curta que Chico Xavier deixou para nós? No ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Eu vou me ajudar como? Buscando a sintonia com o Espírito Cristo, com Jesus, afastando os maus pensamentos, as decisões equivocadas, fundamentadas em revoltas, em ódios, em críticas, em desejos de desforra. Tudo isso dificulta a nossa sintonia com o Espírito Cristo. Então, condição sine qua non para recebermos essa ajuda do alto é estarmos em sintonia com o alto, com Jesus. E o nosso país está precisando tanto dessa sintonia com Jesus, não é? Sejamos nós aqueles que primeiro, já tendo essa percepção, vamos deixar o nosso coração livre de ressentimentos, livre de julgamentos precipitados, para que possamos receber essa ajuda, não é? E no segundo parágrafo ele vai dizendo assim: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Depois, né, vai evoluindo, depois, porém, lhe deu a mais que outorgou ao animal, Deus deu a ele, né, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante de melhorar, de progredir, né? E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Perceberam, ouvinte, como é que a evolução ela vai se dando dessa forma? Nós vamos nos espiritualizando, pouco a pouco. Não é num passe de mágica que nós vamos nos transformar. Kardec mesmo fala aqui no Livro dos Espíritos sobre isso, né? Que a evolução não se dá num passe de mágica, nem de forma brusca. Tudo é gradual, mas é necessário que nós busquemos nos espiritualizarmos, que aí nós teremos a certeza de que estamos no rumo certo do progresso. Ele vai fazendo esse convite aqui dessas necessidades, né? E lá no item 3, ele diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade, ele disse: procura e acharás, trabalho e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Porque o raciocínio da pessoa podia ser assim: mas, pô, se Deus pode tudo, se Ele sabe tudo, por que Ele já não traz a cura das doenças graves pronta para a gente? Por que Ele já não traz o resultado dessas pesquisas prontos? Se Ele pode, se os espíritos benfeitores de escola têm como fazer isso, por que eles não fazem isso por nós para acelerar o nosso progresso? Porque isso ia gerar acomodação, ia gerar preguiça, ia atrofiar os nossos órgãos, você não ia buscar o desenvolvimento. Então o trabalho é necessário, é uma fonte de progresso, e por isso que eles não nos trazem tudo pronto, mas nos intuem, nos apontam caminhos para que você, nessa sua busca incessante, você vá se desenvolvendo, você vá se desmaterializando, se espiritualizando e se aproximando dessa felicidade que você tanto busca aqui na Terra e tem dificuldade de encontrar, porque a matéria ainda prepondera muito sobre o espírito. Então, nesse busca e achareis, esse início aqui, ele está nos chamando a atenção para esse lado, para nós termos esse cuidado. E nós vamos lá para o item 5, só para a gente poder fechar o raciocínio. No item 5 ele diz assim: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, porque a tentação bate a toda hora à nossa porta, né, querido ouvinte? E as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles vos serão, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Pedi, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, na verdade, ele está ratificando aqui, confirmando tudo que Chico Xavier falou naquela sua mensagem, né? Condição sine qua non é você purificar seus sentimentos, para que você consiga, dessa forma, de sentimentos puros, liberto de mágoa, de ressentimento, de ódio, de revolta, você consiga abrir os canais do seu psiquismo para que as entidades benfeitoras nele se acoplem e possam te socorrer, atender os teus desejos, os teus pedidos. Então é assim que nós vamos iniciar a nossa busca para encontrá-la. É esse o início do capítulo. Estamos todos convidados a juntos seguirmos as orientações de Chico Xavier. João,
vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A Rua Rodolfo Dantas, 97, Loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na Rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.